Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call da Renova Energia SA. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Miglietti. Por favor, senhor Miglietti, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Bem-vindos à conferência de resultados, teleconferência de resultados sobre o primeiro trimestre de 2020 da Renova Energia. A gente vai começar aí com os destaques do período, né? E eventos subsequentes, né? Acho que ponto mais importante foi que no dia 6 de julho, segunda-feira da semana passada, a empresa protocolou dois novos planos de recuperação judicial, sendo um plano referente exclusivamente às sociedades que compõem o projeto Alto Sertão 3, fase A, vinculadas ao financiamento originalmente obtido junto ao BNDES, como se fosse um project finance. E um segundo plano contemplando a Renova, né, e as demais sociedades em recuperação judicial do Grupo Renova, cuja recuperação se processa na segunda vara de falências da Comarca de São Paulo, né. Em termos de comparação de resultados, a empresa teve uma melhora substancial. Em termos de EBITDA e mesmo em termos de prejuízo, isso é fundamentalmente também em função da suspensão da comercialização de contratos de energia. De qualquer forma, saímos de um EBITDA ajustado de 80 milhões negativo no primeiro trimestre de 2019 para um EBITDA ajustado positivo de 22 milhões no primeiro trimestre de 2020, sendo que a receita de 2020 era basicamente oriunda das operações da Espra, que são três PCHs. Até agora, nesse primeiro trimestre, mesmo até o presente momento, a gente não observou nenhum efeito relevante decorrente da Covid-19 nas operações da empresa e das suas controlantes. De forma geral, temos implementado uma série de medidas de precaução para que, tanto os nossos colaboradores, como clientes, fornecedores, demais públicos, não se exponham a situações de risco. Estamos há mais de 3 meses, com a empresa inteira praticamente em home office, aguardando aí o momento, de que se faça sentido retornar, ao escritório com as devidas precauções. A empresa tem projetos hoje em três fases diferentes, né? São projetos de desenvolvimento, projetos de implantação e projetos em operação, né? Projetos de desenvolvimento são cerca de 18 projetos que ainda estão em fase de arrendamento de propriedades, licenciamento, estudo de impacto ambiental, estudos de viabilidade. Sem que ainda se tenha o compromisso vinculado de atender algum contrato de compra e venda de energia, né, os famosos PPAs. Em implantação, né, nós temos o Alto Sertão fase 3, Alto Sertão 3 fase A, né, uma capacidade instalada de total de 437 megawatts. Sendo uma parte um projeto eólico e um projeto solar. Ele é híbrido, são 390 megawatts eólicos e 43 megawatts, que é um projeto solar sem PPA, que quando operacional vai atender tanto ao mercado livre quanto ao mercado regulado, e esse é o projeto que está paralisada As obras estão paralisadas e o plano prevê aí a sistemática para a retomada desses projetos. As atividades em operação da empresa hoje são três pequenas centrais hidrelétricas da Estra, com 41,8 megawatts de capacidade instalada, além de uma participação de 51% na Brasil PCH, que detém 13 pequenas centrais hidrelétricas, com 291 megawatts de capacidade instalada. As capacidades instaladas e energia contratada se mantêm estáveis ao longo do período. O contrato Light 1, que é um contrato do Mercado Livre, está suspenso até julho de 2020, e o contrato CEMIG esteve suspenso entre janeiro de 19 a dezembro de 19, e nesse momento esses contratos estão sujeitos à recuperação judicial até que o parque se torne operacional. Em termos de endividamento, basicamente o aumento da dívida nesse período se deve ao provisionamento dos juros incorridos, enquanto não se tem aprovação do plano, há que se manter a correção contábil desses contratos da forma como eles estavam, apesar do plano prever modificações nas taxas de juros. Para isso, houve uma contratação de um DIP. Na verdade, foram vários, mas de DIPs junto à CEMIG, o que justificou o aumento básico, basicamente, do endividamento com partes relacionadas. A receita líquida, né, houve uma redução substancial, mas, como falei antes, está relacionada à cessão de diversos contratos que foram feitos aí em 19 e a suspensão das comercializações contra as comercializações de CEMIG e Light. Né? Da mesma forma, os custos gerenciáveis tiveram uma redução substancial na medida em que se adquiriu menos energia no mercado. Né? Mas, com relação às despesas, também houve uma grande redução no período, com o SG&A ainda um pouco impactado por alguns custos adicionais de recuperação judicial. O resultado financeiro é a atualização das dívidas, não há nenhuma. Fora os empréstimos da CEMIG, não temos nenhuma contratação. Né? O resultado da companhia teve alguns impactos positivos, a gente teve reversões de algumas despesas, provisões de despesas administrativas, a suspensão dos contratos também de energia afetou os custos gerenciáveis, que caíram 95%, e tomamos uma série de outras medidas internas para a redução dos custos. Então, basicamente, como havíamos comentado, saímos de um EBITDA negativo de ajustado 80 milhões do primeiro trimestre de 2019 para um EBITDA positivo de 22 milhões no primeiro trimestre de 2020. Eu diria que nesse momento os principais pontos da empresa estão relacionados às negociações com os credores, aos planos colocados nos autos e ao processo de recuperação judicial. Fora isso, o que a empresa está fazendo é a manutenção de seus ativos e o desenvolvimento do pipeline. Gostaria de agradecer e me colocar à disposição aí se houver alguma questão de alguém.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, é só encaminhar pelo chat no webcast. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, é só encaminhar pelo chat do webcast. Lembrando, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, encaminhar pelo webcast. Lembrando, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, enviar pelo chat de webcast. Lembrando, caso haja alguma pergunta, basta encaminhar pelo chat do webcast. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Marcelo Miglietti para suas considerações finais.
Eu vou só agradecer aí a presença de todos e parece que foram feita alguma pergunta. Só fazer um esclarecimento que os dois planos que foram colocados, na verdade, eles mantêm as mesmas condições do plano que estava nos autos desde dezembro, mais uma reestruturação para atender a solicitação de alguns credores para que se tenha o projeto Alto Sertão 3 considerado como um project finance independente. Portanto, todas as condições que estavam presentes, como o DIP, alienação de alguns ativos, permanecem da mesma forma que estavam no plano. Tá? Gostaria de agradecer a todos, a presença de todos e boa tarde.
Conference Call da Renova Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.